السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، este mais uma aula sobre a explicação de usul al-thalatha, os três princípios, de Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'a. E na aula passada falávamos sobre os pilares do Islam. O Sheikh rahimahullah falou que فالأركان الإسلام خمسة، يعني كي الإسلام تين سينكو بيلارش، الإسلام تين سينكو بيلارش، يعني as coisas nas quais o Islam foi erguido são as bases nas quais o Islam foi erguido. E falamos na aula passada sobre o primeiro pilar que é شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، que é testemunhar de que não existe divindade digna da verdadeira adoração senão Allah subhanahu wa ta'ala, e que Muhammad é mensageiro de Allah salawatullahi wa salamu alayhi. E o segundo pilar do Islam, na qual yani, o Islam foi erguido, é wa iqam as-salah, como disse o Sheikh rahimahullah, wa iqam as-salah, yani efetuar as orações. A oração é um pilar bastante importante do Islam e vem a seguir logo depois do Shahadatain. E a oração é obrigatória a todo muçulmano, yani consciente, que atingiu a puberdade. Então é obrigatório de fazer as orações. E aquele que abandona a oração é como aquele que demoliu um pilar, ou o pilar mais importante do Islam, ou um dos pilares mais importantes do Islam, que é a oração. Yani, la Islam liman la salata lah. Não existe Islam erguido numa pessoa enquanto não existe a oração. Em várias narrações, o profeta sallallahu alaihi wasallam dizia: Al-ahd alladhi baynana wa baynahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yani, o que diferencia nós de dos mushrikun, dos politeístas, é a oração. É na oração feita a Allah subhanahu wa ta'ala. Aquele que abandonar a oração, então essa pessoa comete descrença. Pois não há diferença entre ele e aquele que adora outros além de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque o servo é sempre escravo. Ou é escravo de Allah subhanahu wa ta'ala, adora Allah subhanahu wa ta'ala. Se ele deixa de adorar Allah subhanahu wa ta'ala, então ele adora Shaitan. Por mais que ele não diz que eu faço sujudo para Shaitan, o fato dele abandonar a oração é uma obediência ao Shaitan. E a obediência é uma parte da adoração. Quer dizer que ele passa a adorar Shaitan. Portanto, todo aquele que não faz a oração, yani não cumpre com as orações prescritas por Allah subhanahu wa ta'ala, então essa pessoa adora Shaitan, adora os demônios. Pois foram esses demônios que o tiraram da obediência de Allah subhanahu wa ta'ala, que é por via da oração. Sendo assim, ele obedeceu esses demônios e passou a não fazer a oração. E essa obediência, por si só, yani de Shaitan, é adoração ao Shaitan. Portanto, a oração é um dos pilares bastante importantes do Islam. A sua ausência significa a ausência do Islam. A ausência do Islam. Portanto, o muçulmano, para que seja muçulmano de verdade, é necessário que estejam presentes nele esses pilares. Dentre eles, a oração. A oração também não é a pessoa fazer de acordo com os seus caprichos. Yani, como alguns fazem, rezam somente nas sextas-feiras, ou outros até vão ao extremo que só rezam nos dias de Eid, wa'iyadu billah. Essa pessoa não fez nenhuma oração. Aquele que abandona as orações diárias, essa pessoa abandonou um dos pilares bastante importante do Islam, que coloca o Islam firme na pessoa. A sua ausência significa a ausência do Islam. E mais detalhes sobre as regras sobre a oração e tudo que está ligado a isso, iremos ver com mais detalhes, inshallah ta'ala, nas aulas sobre a Durar al-Bahia, as aulas sobre a jurisprudência islâmica. Iremos de explicar isso sobre a oração quando entrarmos no capítulo da oração. Portanto, a oração é o segundo pilar na qual o Islã foi erguido. O Sheikh Rahimahullah a seguir disse: wa ita'u zakah, e dar o zakah. O zakah yani, é uma caridade obrigatória que todo muçulmano com yani, determinadas condições financeiras é obrigado a dar o zakah. E é dado anualmente. O zakah é uma pequena percentagem que a pessoa tira da sua riqueza. Yani, se a pessoa é pastor, então tira de, yani, dos animais que ele tem. Ou se a pessoa é um comerciante, tira de, yani, do lucro que ele tem durante o ano. E assim sucessivamente. Portanto, o zakah é uma caridade obrigatória. E é uma forma também de purificar a riqueza da pessoa. Allah subhanahu wa ta'ala purifica a sua riqueza com o zakah. Se os muçulmanos dessem zakah, não existiria nenhum pobre dentre os muçulmanos. E se somente os pobres é que tomassem o zakah, yani pedissem o zakah, então também isso faria com que não existisse dentre os muçulmanos nenhum pobre. E hoje, wa'yadu billah, yani, só os ricos, aqueles que têm condições para dar o zakah, não dão o zakah. E quem pede o zakah normalmente nem são pessoas que necessitam. E sendo assim, yani, os muçulmanos vivem yani, no caos. Yani, outros não tiram o zakah. E outros que pedem o zakah nem merecem o zakah. Alguns pensam de que o zakah yani, somente tira pessoas ricas. Tem esse conceito de que a pessoa que tira o zakah só é uma pessoa rica. Yani, a pessoa que tem uma determinada quantidade, atingiu o nisab, que é a quantidade mínima, por exemplo, yani, tem o equivalente a 85 gramas. Ele tem dinheiro guardado, equivale a 85 gramas de ouro, yani, por exemplo, no zakat de dahab, que é o ouro, essa pessoa deve tirar o zakah. E o nisab de prata é ainda menor. É ainda menor. Portanto, existem pessoas que atingem a quantidade mínima para tirar o zakah. E ele ainda pensa que o zakah somente tira os ricos. Aqueles que têm yani, milhões de dinheiro no banco. Esse é este é um conceito errado. E também o zakat iremos abordar com detalhes no seu devido tempo, quando estivermos a falar da fiqh. Dentre os pilares na qual yani, foi erguido o Islam, o Sheikh Rahimahullah menciona a seguir, o Sawm Ramadan, yani, o jejum no mês de Ramadan, que é isso que a gente vive agora, a gente está no mês de Ramadan, é obrigatório todo muçulmano de jejuar. É obrigatório a todo muçulmano de jejuar. E os detalhes sobre o jejum é o que a gente estuda nas aulas também de jurisprudência. وَحَجُّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَحَجُّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ E a peregrinação à casa yani, de Allah subhanahu wa ta'ala, que é Mecca ou Kaaba. E a peregrinação é obrigatório uma vez na vida. É obrigatório uma vez na vida. Para aquele que tem condição. Para aquele que tem condição. Quanto àquele que não tem condição, não é obrigatório ele de fazer Hajj. Não é obrigatório ele de fazer Hajj. Portanto, esses são os pilares nos quais o Islam foi erguido. Daí que o Sheikh Rahimahullah chamou de Arkan al-Islam. E o Sheikh Rahimahullah irá mencionar a evidência desses pilares que ele mencionou mais à frente. E o Sheikh Rahimahullah disse que فدليل الشهادة قوله تعالى يعني الشيخ agora vai começar a yani trazer evidência de cada desses pilares, de cada desses pilares. O primeiro pilar que o Sheikh mencionou foi o testemunho que é لا إله إلا الله. Então o Sheikh começou por mencionar a evidência desse pilar, que é o primeiro pilar do Islam. Portanto, o Sheikh rahimahullah disse: فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Esta evidencia que o Sheikh Rahimahullah mencionou do pilar, que é o testemunho de que não existe divindade digna da verdadeira adoração, senão Allah subhanahu wa ta'ala. Neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala disse: Shahida Allahu annahu la ilaha illahu. Yani Allah subhanahu wa ta'ala testemunha de que não existe divindade digna da verdadeira adoração, excepto Ele. E o testemunho de Allah subhanahu wa ta'ala significa decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Significa que Allah subhanahu wa ta'ala decretou de que não existe divindade digna da verdadeira adoração, senão Ele subhanahu wa ta'ala. Bem como também o testemunho de Allah subhanahu wa ta'ala significa que Allah subhanahu wa ta'ala fez conhecer de que não existe divindade digna da verdadeira adoração, senão Ele subhanahu wa ta'ala. Também esse testemunho significa que Allah subhanahu wa ta'ala anunciou isso e obrigou aos seus servos isso, yani de testemunharem e de somente adorarem a Ele subhanahu wa ta'ala e de acreditarem de que não existe divindade digna da verdadeira adoração, senão Allah subhanahu wa ta'ala, senão Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, esse é um grande testemunho, yani de que não existe divindade digna da verdadeira adoração, senão Allah subhanahu wa ta'ala. E o testemunho mais superior que existe na face da Terra. Testemunhar sobre a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala na adoração. A seguir, Allah subhanahu wa ta'ala diz ainda nesse versículo: وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ. Yani quer dizer que os anjos e aqueles que possuem conhecimento também testemunham de que La ilaha illahu. Yani, testemunha de que não existe divindade digna da verdadeira adoração, senão Allah subhanahu wa ta'ala. E os anjos são dentre as criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala. Foram criadas a partir da luz e Allah subhanahu wa ta'ala fez com eles, yani, fez com que eles passassem o seu tempo somente na adoração de Allah subhanahu wa ta'ala. Dentre eles já outros que têm tarefas que cumprem em nome de Allah subhanahu wa ta'ala neste mundo. Essas criaturas testemunham de que não existe divindade digna da verdadeira adoração, senão Allah subhanahu wa ta'ala. Bem como os sábios, wa ulul ilm, os sábios, aqueles que possuem conhecimento, também testemunham isso. Isso mostra um grande estatuto dos sábios. Isso mostra, yani, o grande estatuto dos sábios. Pois Allah subhanahu wa ta'ala juntou o testemunho dos sábios junto com o seu testemunho subhanahu wa ta'ala. Portanto, os sábios também, aqueles que possuem, yani, conhecimento, todos eles testemunham de que La ilaha illallah, yani, não existe divindade que merece a verdadeira adoração senão Allah subhanahu wa ta'ala. Senão, Allah subhanahu wa ta'ala. E os sábios ensinam isso às pessoas, sendo que eles conhecem, yani, esse ponto que é a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala, ensinam isso às pessoas. Isso aplica-se somente para os sábios, yani, que seguem aquilo que foi pregado pelo profeta sallallahu alaihi wasallam. Quanto àqueles que se atribuem ao conhecimento e que ensinam às pessoas, yani, perdição, ensinam às pessoas a yani, adorar outros além de Allah subhanahu wa ta'ala, a colocarem parceiros na adoração de Allah subhanahu wa ta'ala, essas pessoas ou esses indivíduos não fazem parte dessa categoria de sábios que Allah subhanahu wa ta'ala elogiou nesse versículo. Os sábios que ensinam monoteísmo às pessoas, que ensinam, yani, a adoração exclusiva de Allah subhanahu wa ta'ala, esses sim é que foram, yani, elogiados nesse versículo. Isso também mostra de que somente os sábios, yani, denomina-se sábios, esse termo ulul ilm ou ahlul ilm, somente aplica-se para aqueles que conhecem a legislação de Allah subhanahu wa ta'ala. E não é para qualquer pessoa, como alguns erradamente pensam, de que qualquer indivíduo que conheça algo, conhece física, biologia, seja qual for a ciência, e é um sábio. Yani, isso é errado. Yani, esse pensamento é errado. Os sábios, quando se usa esse termo de uma forma geral, somente aplica-se para aqueles que conhecem a legislação de Allah subhanahu wa ta'ala. Esse é que chama-se sábio. Quanto àquele que conhece física, biologia, química, ele é chamado de yani, sábio da química ou sábio da física. E não é colocado o nome yani, sábio de uma forma geral. Isso somente aplica-se a aqueles que conhecem a legislação de Allah subhanahu wa ta'ala. E também não se aplica para aqueles que fazem-se passar por sábios, como o caso de muitas pessoas nos dias de hoje. Como yani, o Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah menciona no Usul Sita, de que existem pessoas que se fazem passar de sábios. بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم. يعني existem pessoas que fazem-se passar de sábios, têm um pouco de conhecimento e colocam-se rótulos de sábios ou sheikh ou seja mufti, como fazem nos dias de hoje, e acham-se de que são sábios e ensinam as pessoas dolala, ensinam as pessoas perdição. ولا حول ولا قوة إلا بالله. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala nesse versículo mostra a grandeza desse testemunho, que é testemunhar de que não existe divindade digna da verdadeira adoração senão Allah subhanahu wa ta'ala. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Ele, subhanahu wa ta'ala, mencionou nesse versículo, yani, que ele testemunha, ele, subhanahu wa ta'ala, pessoalmente testemunha de que não existe divindade que mereça a verdadeira adoração senão a ele, bem como os anjos e os sábios também testemunham isso. E ele, subhanahu wa ta'ala, diz que ele é quem mantém constantemente a sua criação com a justiça. Ele é quem mantém a sua criação com justiça. Não existe injustiça naquilo que provém da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Tudo que vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala vem no seu devido lugar. E Allah subhanahu wa ta'ala não injustiça ninguém nesse mundo. Até aqueles que ele subhanahu wa ta'ala decretou a perdição, Allah subhanahu wa ta'ala nisso é justo. Pois decretou a perdição desses indivíduos porque eles merecem a perdição. E eles procuram a perdição, escolheram o caminho da perdição. Sendo assim, Allah subhanahu wa ta'ala adallahum, yani, fez que eles caíssem na perdição. E isso é justiça. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala ainda mais diz que não existe divindade. Repete de novo de que la ilaha illa huwa al-aziz al-hakim. Yani, repete de que não existe divindade digna da verdadeira adoração senão ele subhanahu wa ta'ala, o soberano, o sábio, subhanahu wa ta'ala. Portanto, isso mostra o grande estatuto desse testemunho, que é a coisa que me coloca a pessoa no Islam, que é a coisa que coloca a pessoa no Islam. Todo aquele que diz la ilaha illallah, yani sendo sincero nisso, fica muçulmano. E mais à frente o Sheikh Rahimahullah diz que o testemunho da fé, yani, significa la ma'buda bihaqin illallah, não existe divindade adorada verdadeiramente excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que o que é adorado além de Allah subhanahu wa ta'ala é adorado falsamente, e é uma adoração que não chega a essas divindades. Essas divindades são divindades falsas. Sendo assim, a adoração que é feita dirigida para eles não chega a eles, pois eles são deuses falsos, não possuem yani, nenhuma características divinas para que possam receber a adoração de qualquer pessoa. E Allah subhanahu wa ta'ala Por outro lado, é quem é adorado verdadeiramente. Todo aquele que adora somente Allah subhanahu wa ta'ala, direciona a sua adoração somente a Allah subhanahu wa ta'ala, a sua adoração chega a Allah subhanahu wa ta'ala, pois Allah subhanahu wa ta'ala é a verdadeira divindade que merece a adoração. E Allah subhanahu wa ta'ala é a verdade. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ. Isso mostra de que, sendo que Allah subhanahu wa ta'ala é o verdadeiro Deus, é a verdadeira divindade que merece adoração, sendo assim, toda adoração que é feita para Ele chega diretamente a Ele subhanahu wa ta'ala. Portanto, o testemunho da fé gira em torno disso. Gira em torno disso. E o testemunho da fé também divide-se em duas partes, que é afirmação e negação. A primeira parte, que é a negação. Como diz o Sheikh Rahimahullah, La ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. A palavra La ilaha é uma negação. Yani, rejeita tudo aquilo que é adorado além de Allah subhanahu wa ta'ala. Rejeita tudo aquilo que é adorado além de Allah subhanahu wa ta'ala. Illa Allah afirma de que essa adoração somente deve ser feita a Allah subhanahu wa ta'ala. Como disse o Sheikh Rahimahullah, illa Allah muthbitan, muthbita al-ibadata lillahi wahda. La sharika lah. La sharika lahu fi ibadati. Portanto, la ilaha illallah afirma o direito de adoração somente a Allah subhanahu wa ta'ala, sem nenhum parceiro na sua adoração. Assim como ele não tem nenhum parceiro no seu reino. Yani, se a pessoa acredita de que esse mundo somente foi criado por um Deus poderoso, onipotente, sendo assim, essa crença indica de que somente esse Deus que foi capaz de criar esse mundo sem parceiros é quem merece a adoração. É quem merece a adoração. Sendo assim, não é suficiente a pessoa yani, dizer de que, como fazem algumas pessoas, dizem yani, não existe Deus senão Allah subhanahu wa ta'ala. Dizem que La ilaha illallah significa não existe Deus senão Allah subhanahu wa ta'ala. Essa crença é errada. E nem chega a ser o significado de La ilaha illallah. Pois La ilaha illallah engloba dois aspectos, que é negar a adoração de outros além de Allah subhanahu wa ta'ala e afirmar essa adoração ou o direito da adoração somente a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, não é suficiente a pessoa afirmar de que adora Allah subhanahu wa ta'ala. A pessoa dizer, eu adoro Allah subhanahu wa ta'ala e por si só, ele não rejeita as falsas divindades que são adoradas juntamente com Allah subhanahu wa ta'ala. E ela diz, eu adoro Allah subhanahu wa ta'ala. E quando vê, por exemplo, um budista adorar Buda, ela diz, não há problema ele adorar Buda. Adoro o que ele entender. Mas eu adoro Allah subhanahu wa ta'ala. Essa crença é errada. Você ainda não entrou no Islã. Para que você entre no Islã, tem que rejeitar todas as divindades que são adoradas, que não seja Allah subhanahu wa ta'ala. Buda, Jesus, seja qual for o Deus que é adorado além de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, para que a sua fé seja correta na adoração de Allah subhanahu wa ta'ala ou no seu monoteísmo, você deve afirmar isso para Allah subhanahu wa ta'ala, ao mesmo tempo negar de que outros além de Allah subhanahu wa ta'ala merecem essa adoração. Negar isso. Yani, não existe ninguém que mereça adoração senão Allah subhanahu wa ta'ala. Isso é que é o verdadeiro monoteísmo. O monoteísmo não é só dizer yani, eu acredito de que Allah subhanahu wa ta'ala é o único, é quem criou os céus e a terra e algo dessa natureza. Pelo contrário, é a pessoa acreditar nisso, bem como acreditar a falsidade yani acreditar na falsidade de outras divindades além de Allah subhanahu wa ta'ala. Yani acreditar de que tudo que é adorado além de Allah subhanahu wa ta'ala é falso. Enquanto você não juntar a afirmação e a negação, então o seu monoteísmo não fica completo. Para que o monoteísmo seja completo, é necessário que junte a afirmação e essa negação que é la ilaha e afirmar que é illallah. E o Sheikh Rahimahullah a seguir diz: وتفسيرها الذي يوضحها يعني e a explicação ou a interpretação que esclarece o testemunho da fé, يعني que foi mencionado anteriormente, é o dito de Allah subhanahu wa ta'ala, قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. Esse versículo mostra ou enfatiza aquele significado que a gente mencionou anteriormente de La ilaha illallah. De que La ilaha illallah não é somente a pessoa afirmar a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala sem rejeitar outras divindades. Ibrahim é conhecido como o patriarca dos profetas. Ele disse ao seu povo, ao seu pai e ao seu povo, o seu pai era adorador de ídolos, bem como ao seu povo, que é o povo da Babilônia, no qual ele foi enviado. Ibrahim alayhi salam foi enviado ao povo da Babilônia. Adoravam estrelas, adoravam astros. Ibrahim disse para eles: Innani bara'u mimma ta'budun. Ibrahim, a gente sabe que era o pai dos monoteístas. Para mostrar de que o monoteísmo não é simplesmente afirmar a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala, Ibrahim alayhi salam anunciou de que ele é livre daquilo que é adorado além de Allah subhanahu wa ta'ala. Innani bara'u mimma ta'budun. Com certeza, eu sou livre do que adorais, excepto aquele que me criou. Illa alladhi fatarani. Fa innahu sayahdin. Pois ele é quem me guiará. Quer dizer que eu nego, rejeito tudo aquilo que vocês adoram e volto a Allah subhanahu wa ta'ala na adoração. Quer dizer que somente Allah subhanahu wa ta'ala é quem merece a adoração. Pois ele é quem me criou. E isso vem em vários versículos no Alcorão. Allah subhanahu wa ta'ala enfatiza o seu direito de adoração com base no Tawhid Rububiyyah, que é a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala na criação, no sustento e no controle do mundo ou do universo. Pois aquele que é capaz de controlar o universo e de criar e dar vida, dar a morte, é que merece a verdadeira adoração. É que merece a verdadeira adoração. E a maior injustiça é a pessoa abandonar aquele que criou os céus e a terra, o sustenta diariamente, abandonar esse que o sustenta e o dá vida, dá morte, para ir adorar criaturas como ele. Para ir adorar criaturas como ele. Pois na existência não passa de duas coisas: criador ou criação. E criador não é possível existir em dois. Não é possível existir em mais de dois. A natureza é dessa forma: criador ou criação. Allah subhanahu wa ta'ala é o único criador. E tudo além de Allah subhanahu wa ta'ala faz parte da criação. Faz parte da criação. Sendo assim, aquele que abandona adorar o Criador e vai adorar a criação como ele, sem dúvida que essa pessoa cometeu uma grande injustiça. Daí que Allah subhanahu wa ta'ala disse num dos versículos: Inna shirka la zulmun azim. O politeísmo é uma grande injustiça. politeísmo é uma grande injustiça. Allah subhanahu wa ta'ala chamou isso como injustiça porque Ele é quem te sustenta, te dá vida, yani, dá a morte. E isso todo mundo, yani, por natureza, reconhece. E você, em vez de adorar Allah subhanahu wa ta'ala, vai adorar outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, algo que foi criado como você. Portanto, o testemunho da fé deve englobar estes dois aspectos, que é não só afirmar a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala, mas também rejeitar tudo aquilo que é adorado além de Allah subhanahu wa ta'ala, como mencionou Ibrahim alayhi salam. E Allah subhanahu wa ta'ala yani, disse, yani, mencionando para o profeta sallallahu alaihi wasallam, Kul ya ahl al-kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum, alla na'buda illa Allah wa la nushrika bihi shay'an, ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله وإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. E dentre as coisas que enfatizam yani, o significado de La ilaha illallah é esse versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala disse: Diga ao Muhammad, Kul ya ahl al-kitab, diga ao Muhammad para yani, os adeptos do livro que são os cristãos e os judeus. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا. Venham a uma palavra igual que existe entre nós e vós. Quer dizer que é uma palavra que existe no seio das vossas comunidades, pois foi pregada pelos profetas que vieram anteriormente, e existe no nosso seio, que é Allah na'buda illa Allah, que não adoremos senão Allah subhanahu wa ta'ala. ولا نشرك به شيئا, que não e atribuímos subhanahu wa ta'ala parceiros na adoração. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ, e que nenhum de nós tome um ao outro como senhor além de Allah subhanahu wa ta'ala, como fazem os cristãos. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ, se eles derem as costas, yani, não quiserem vir ao monoteísmo, então diga a eles: testemunha de que nós somos os verdadeiros monoteístas. Somos os verdadeiros monoteístas submissos a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, isso mostra de que o monoteísmo também foi a base da mensagem de todos os profetas. Foi a base da mensagem de todos os profetas que vieram antes do profeta sallallahu alaihi wasallam. E não é algo novo. O profeta sallallahu alaihi wasallam, na sua da'wa para o monoteísmo, não era algo novo, pois foi precedido nisso com os profetas que vieram anteriormente, a partir de Nuh alayhi salam até ele sallallahu alayhi wa sallam. E essa palavra La ilaha illallah, que é o testemunho da fé, ou o testemunho que coloca a pessoa dentro do Islam, que é um dos pilares yani, mais principais do Islam, tem condições. Não é uma palavra que a pessoa diz somente La ilaha illallah e pronto, yani, a pessoa já beneficia disso ou fica muçulmana. Quando a pessoa diz La ilaha illallah, deve ter consigo 8 condições. Deve satisfazer 8 condições. A primeira condição é o conhecimento. Yani, a pessoa conhecer o significado de La ilaha illallah. Não basta a pessoa simplesmente dizer La ilaha illallah e nem sequer sabe o seu significado. Ou conhece significados deturpados. Isso não o beneficia. Isso não o beneficia. Portanto, quando a pessoa diz La ilaha illallah, deve conhecer os seus verdadeiros significados, yani, de cada palavra que engloba essa frase La ilaha illallah. E a segunda condição é a pessoa ter certeza quando diz La ilaha illallah, quando diz que não existe divindade digna da verdadeira adoração, excepto Allah subhanahu wa ta'ala, a pessoa deve ter certeza nisso e não duvidar. E não duvidar. E não falar yani, La ilaha illallah duvidando. Será que yani, Allah subhanahu wa ta'ala que merece a verdadeira adoração? A pessoa que tem dúvida, essa pessoa ainda não entrou no Islam. عندنا انترو نو اسلام يا ترسيرا كونديسيون دي لا اله الا الله اي بسوا اسيتار اس لا اله الا الله كوم بارت دو سوا فيدا كون سوا دي لا اله الا الله ديف اسيتار او سيغنيفيكادو دي لا اله الا الله اسيتار دي كي نو ازيستي ديفينداد digna da verdadeira adoração, senão Allah subhanahu wa ta'ala. E não rejeitar isso, como fazem alguns, yani, dizem la ilaha illallah e vão à sepultura de Sheikh fulano ou fulano e vão pedir intercessão ou pedem que esse que está na sepultura leve as suas necessidades para Allah subhanahu wa ta'ala. Essa pessoa ainda não aceitou o significado de la ilaha illallah, pois aquele que aceita o significado de la ilaha illallah quer dizer que ele compromete-se a não se dirigir somente, yani, a não se dirigir para outros além de Allah subhanahu wa ta'ala, a não se dirigir para outros senão Allah subhanahu wa ta'ala. E a quarta condição é a pessoa, yani, em qiyad, é a pessoa obedecer. Quando a pessoa diz la ilaha illallah, quer dizer que a pessoa deve obedecer somente a Allah subhanahu wa ta'ala, se submeter a Allah subhanahu wa ta'ala. Submissão a Allah subhanahu wa ta'ala é por via do monoteísmo, quer dizer que quando a pessoa se submete a Allah subhanahu wa ta'ala, não deixa espaço para outro senão Allah subhanahu wa ta'ala. O seu monoteísmo somente direciona-se a Allah subhanahu wa ta'ala. Somente se direciona a Allah subhanahu wa ta'ala. E a quinta condição é a pessoa ser, yani, sincera quando diz isso. Quando diz la ilaha illallah, ser, yani, sincera. E a sinceridade quer dizer que a pessoa somente vai adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Ao contrário de aquele que diz la ilaha illallah e vai adorar outros além de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, isso é contrário de esse, yani, essa condição. É contrário dessa condição. E a sexta condição é a pessoa ser verídica quando diz la ilaha illallah. E não ser, yani, munafiq, yani, hipócrita. Yani, algumas pessoas podem dizer la ilaha illallah por hipocrisia. Por hipocrisia. E a sétima condição é a pessoa amar la ilaha illallah, amar essas palavras, amar essas palavras, yani, la ilaha illallah significa colocar no seu coração gosto pelo monoteísmo, adora Allah subhanahu wa ta'ala com gosto, yani, com satisfação, e não como é a característica dos hipócritas, yani, dos munafiqun, hipócritas, que adoram Allah subhanahu wa ta'ala aparentemente para as pessoas verem, e no fundo eles odeiam a adoração que eles fazem a Allah subhanahu wa ta'ala. E a oitava condição de la ilaha illallah é a pessoa rejeitar tudo aquilo que é adorado senão Allah subhanahu wa ta'ala. Rejeitar tudo aquilo que é adorado que não seja Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, essas condições devem estar presentes na pessoa que diz la ilaha illallah. Devem estar presentes na pessoa que diz la ilaha illallah. Portanto, la ilaha illallah não é uma frase que a pessoa simplesmente diz de boca para fora, sem conhecer o seu significado, sem sentir no seu coração o efeito dessas palavras, ou a grandeza dessa palavra, ou diz la ilaha illallah por imitação. Portanto, la ilaha illallah é uma palavra que tem um grande estatuto e é uma palavra que te coloca no Islam, e se você não perceber, yani, perfeitamente, é capaz de pensar que está no Islam enquanto você não está. E vamos parar por aqui, pois o tempo já nos permite continuar com o que vem a seguir. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos aumente no conhecimento benéfico e que nos faça agir de acordo com o conhecimento benéfico. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira. Subhanakallah.